Sob a proteção de Deus, lhe declaro aberta a presente sessão ordinária na quarta-feira, 15 de abril de 2015, às 15h44. Convido o deputado Chico Vigilante para secretariar os trabalhos da mesa.
Projeto de lei orgânica, deputado Joivale. Altera o parágrafo 5º do artigo 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula. Institui no âmbito do Distrito Federal o dia do Rotary Internacional. Projeto de lei, deputado Júlio César. Cria o Conselho de Esporte. Projeto de lei, deputado Rodrigo Delmas. Dispõe sobre a inclusão no acervo das bibliotecas públicas do Distrito Federal e das bibliotecas das escolas públicas e privadas, um exemplar da Bíblia Sagrada, em texto, áudio e braille. Projeto de lei, deputada Luzia de Paula, introduz alterações na lei número 3.212. Projeto de lei, deputada Luzia de Paula, dispõe sobre a permanência de veterinária em local de exibição de animais. Projeto de lei, deputada Luzia de Paula, dispõe sobre a fixação nas salas de aulas de estabelecimentos públicos particulares do ensino do Distrito Federal de avisos contendo o número de telefone. Projeto de lei, deputado Luzia de Paula, dispõe sobre o direito ao aleitamento materno. Projeto de lei, deputada Thelma Rufino, dispõe sobre a obrigatoriedade de constar nas embalagens de produtos alimentícios congelados. Projeto de lei, deputada Thelma Rufino, estabelece medida de emergência para a redução do desperdício de água no Distrito Federal. Projeto de lei, deputada Thelma Rufino, estabelece garantia de reassentamento às famílias removidas. Projeto de lei, deputado Rafael Prudente, dispõe sobre a fixação de cartaz em revendedoras e concessionárias de veículos. Projeto de lei, deputado Rafael Prudente, dispõe sobre a priorização no uso de agregados reciclados. Projeto de lei, deputado Rafael Prudente, proíbe a cobrança de taxas de esgoto. Projeto de lei, deputado Rafael Prudente, proíbe a revista íntima de visitantes de estabelecimentos prisionais. Projeto de lei, deputado Elton Luiz, dispõe sobre a licença de funcionamento aos estabelecimentos que funcionam em imóveis com áreas menores de 5 mil metros. Projeto de lei, deputado Cristiano Araújo, institui a semana da vacinação de idosos. Projeto de lei, deputado Cristiano Araújo, institui a semana de exposição dos direitos e serviços inerentes ao idoso. Projeto de decreto legislativo, deputado Osni Derrore, concede título de cidadania de Brasília ao senhor, à senhora Fátima Gonçalves Bispo dos Santos. 198 indicações da deputada Sandra Farage, 2 indicações da deputada Liliane Roriz, 5 indicações do deputado Chico Vigilante, 1 indicação do deputado Reginaldo Veras, 25 indicações do deputado Júlio César, 22 indicações do deputado Júlio César, 3 indicações do deputado Raimundo Ribeiro, 1 indicação da deputada Thelma Rufino, 1 moção do deputado Osni Derrore. Requerimento do doutor Michel, requer a retirada e arquivamento da proposição que menciona. Requerimento do deputado Juarezão, requer a realização de sessão solene em comemoração ao 53º aniversário do INCRA 8. Requerimento do deputado Juarezão, requer a realização de sessão solene em comemoração ao 82º aniversário da cidade de Braslândia. Requerimento do deputado Juarezão, requer a realização de audiência pública no dia 20 de maio de 2015 para debater sobre a revitalização do Parque Ecológico Veredinha em Braslândia. Requerimento do deputado Osni Derrore, requer o encaminhamento de solicitação de informação à Secretaria de Estado da Saúde. Requerimento do deputado Cristiano Araújo, requer a transformação da sessão ordinária do dia 18 de junho de 2015 em comissão geral para discutir a ampliação da gestão democrática. Requerimento do deputado Ricardo Valle, requer a realização de audiência pública para debater os direitos humanos, a terra e a moradia no âmbito do Distrito Federal. Requerimento do deputado Luzia de Paula, requer a retirada de tramitação e o consequente arquivamento do projeto de lei número 246 de 2015. Requerimento do deputado Rafael. Requerimento do deputado Rafael. Falta o Prudente, botaram só Rafael, né? Tanto é Rafael Prudente. Requer a tramitação conjunta dos projetos de lei 362 e 77 de 2015. Requerimento do deputado Thelma Rufino. Requer a realização de sessão solene no dia 29 de junho de 2015 no plenário da Câmara. Requerimento deputados, requerimento de vários deputados. Requeremos ao senhor secretário de Segurança Pública do Distrito Federal providências para reformar o funcionamento da estrutura dessa Secretaria de Serviços, do Disque Denúncias. Requerimento do deputado Luzia de Paula e Wellington Luiz. Requer a retirada de tramitação e consequente arquivamento do projeto de lei número 309 de 2015. Requerimento do professor Reginaldo Veras. Não precisa, nesse momento, registrar o requerimento do deputado Reginaldo Veras. Está anulado o pedido de requerimento.
Dando início ao comunicado de líderes do pequeno expediente, gostaria de chamar para fazer uso da palavra, senhor. Pois não, doutor? Pois não, questão de ordem, deputado Vasni.
Deputada Liliane, eu gostaria de fazer dois rápidos registros. Nós encaminhamos hoje a sua excelência, senhor governador do Distrito Federal e ao secretário de Educação, um tema que eu tenho já lutado aqui um bom tempo, portanto a matéria não está sendo inaugurada, que é a criação de área para educação ambiental integral em Sobradinho. A Casa do Ribeirão, assim denominada, é uma unidade imobiliária que não foi formalmente constituída e nem designado à secretaria responsável. E como hoje esta unidade tem um papel na área ambiental, sobretudo do ponto de vista da qualidade de água do córrego Ribeirão, e tem um papel educativo extremamente relevante na comunidade, nós estamos propondo para que a Secretaria de Educação acione junto à Secretaria de Gestão da Terra e Habitação a criação da unidade imobiliária vinculada à Secretaria da Educação. Então, eu fiz isso, quero que Vossa Excelência também dê como acolha o meu pedido de transcrição nos anais dessa casa e publicização, porque creio que é uma luta extremamente enriquecedora no sentido de fortalecimento da nossa educação. E outra informação que eu gostaria hoje, um pouco mais calmo dia, de registrar nessa casa, deputada, é que Vossa Excelência ontem acolheu a publicização de um ofício nosso dirigido à Sua Excelência, senhor governador, a Secretaria de Orçamento da União, a SOF, onde a gente solicita que para a previsão do orçamento do próximo ano, eles restituam o valor previsto para efeito da base de cálculo para o ano de 2016, que é o próximo orçamento que teremos, porque nós estamos mostrando para eles que há uma perda para o Distrito Federal ao longo dos anos. Então, eu fiz questão de publicizar na casa, porque é um estudo feito por servidores dessa casa e que nós consideramos ser uma contribuição neste debate. Muito obrigada.
Obrigada e acato a Vossa Excelência os seus pedidos e registro nesta casa. Dando continuidade ao nosso pequeno expediente, gostaria de convidar para fazer o uso da palavra o deputado. Primeiro, conferir o coro aqui. Marcelinho, quantos nós somos? Convido ao secretário. Que faça a leitura aqui da verificação de quórum.
Deputado Agaciel Maia. Ausente. Deputado Bispo Renato. Presente. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante. Não. Cristiano Araújo, ausente. Deputado Michel, ausente. Doutor Ricardo, deputado Joivale, ausente. Deputado Juarezão, ausente. Deputado Júlio César, ausente. Deputada Liliane Roriz, presente. Deputado Lira, ausente. Deputada Luzia de Paula, ausente. Deputado Professor Reginaldo Veras, presente. Deputado Professor Israel, ausente. Deputado Rael Prudente, ausente. Deputado Raimundo Ribeiro, ausente. Deputado Ricardo Vale, ausente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rodrigo Delmasso, vai falar hoje, deputado. Presente. Deputada Sandra Farage, ausente. Deputada Thelma Rufino, ausente. Deputado Vazdi, presente. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputada Celina Leão, ausente. Ausente por motivo de viagem oficial.
A quórum, vamos à continuidade ao pequeno expediente. No comunicado de líderes, gostaria de chamar o deputado Rodrigo Delmasso, do Bloco do Partido Amor por Brasília. Abre mão o deputado Júlio César, deputado... Deputado Chico Vigilante.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou abordar no dia de hoje dois assuntos, do meu ponto de vista, da mais alta importância. Primeiro, trata-se do projeto 433, que está tramitando na Câmara Federal, é o projeto da chamada terceirização sem limites no Brasil, que é reduzir a condição dos trabalhadores no Brasil a uma situação antes da década de 40, quando foi estabelecida a CLT no Brasil. Na verdade, ele rasga a CLT, porque ele joga por terra todos os direitos conquistados até hoje. Eu tenho dito que se os deputados tivessem tido o mínimo de cuidado, tivessem conversado com os vigilantes e com os trabalhadores da limpeza que trabalham na Câmara Federal, certamente eles não teriam votado pela aprovação desse projeto, porque esse projeto ele é danoso para a classe trabalhadora. Eu tenho aqui em mãos um livro da autoria do desembargador do trabalho, doutor Grijalpo Fernandes, que é um estudioso dessa questão da terceirização, ele é um juiz da mais alta competência, que diz aqui, terceirização... Máquina de moer gente trabalhadora. E o conteúdo do livro mostra exatamente o quanto que a terceirização é nociva ao Brasil. Portanto, nós precisamos que tenha uma legislação, que essa legislação venha a proteger os trabalhadores terceirizados da ganância, da sanha de empresários exploradores, que poderão proliferar num índice muito maior ainda se essa lei for aprovada no Brasil. Portanto, está de parabéns à Central Única dos Trabalhadores. Hoje está acontecendo manifestações com paralisações em todo o Brasil, o que realmente é um ponto importante. Greve de rodoviários, de portuários, de bancários, das mais variadas categorias se posicionando contra essa barbaridade que é esse projeto da terceirização. Segundo ponto que eu quero abordar, senhores deputados, é uma coisa vergonhosa que está acontecendo aqui no Distrito Federal. E que eu quero, inclusive, chamar a atenção da imprensa que está aqui nesse momento para esse fato, que eu não tenho notícia que tenha acontecido nem na mais remota cidade do interior do Brasil. O governo anterior, o governador Agnello Queiroz, deixou pronto, inaugurado, 12 creches. Deixou 28 funcionando, mais 12 inauguradas. Governo, deputado Renato, que Vossa Excelência fez parte enquanto secretário. E o que está fazendo o deputado Rodrigo Delmasso, o atual secretário de Educação do Distrito Federal, junto com o vereador Hollenbeck? Estão arrancando as placas, e eu tenho ali, está documentado, através de denúncia que eu recebi via WhatsApp, eles vão lá na creche, que foi construída pelo governador Agnello, inaugurada pelo governador Agnello, junto com o vice-governador Tadeu Filippelli, estão arrancando as placas de inauguração, e eu tenho documentado isso, e inaugurando, dizendo que é coisa dele. Isso é muito ruim. Levou 100 dias com as creches paradas, achou que o povo tinha esquecido, e agora está arrancando a placa de uma creche que já tinha sido inaugurada, exemplo da creche Buritis, lá em Santa Maria, ela foi inaugurada dia 14 de novembro de 2014. Está lá, deputado Bispo Renato, a placa de inauguração. Ainda bem que teve gente que foi lá e filmou e documentou que eles estavam arrancando a placa, jogando a placa fora, para colocar uma nova placa. Aí fica fácil. O líder do governo vem aqui ontem, que inclusive foi secretário do governo Agnello, dizer que está inaugurando creches novas. São novas, mas já tinha sido inaugurado. Tinha só que botar para funcionar. Segundo ponto, abordando desse ponto, deputada presidenta Liliane Roriz, eu denunciei aqui nessa tribuna que nós tínhamos 106 ônibus escolares lá no pátio da TCB. Estavam lá. Que estava sendo feito um contrato ilegal, imoral, indecente com empresas privadas para gerenciar os ônibus. O que fizeram? Pegaram os ônibus, deputado Reginaldo Veras, entregaram para as empresas privadas e eles levaram para a casa deles, que alguns não têm nem garagem, para guardar os ônibus, no Estado. São ônibus públicos. Ônibus comprados com dinheiro público. Levaram os ônibus, ninguém sabe onde estão os ônibus, tiraram dentro da garagem do TCB. Mas o mais grave, presidenta Celina, e é que eu chamo a atenção de Vossa Excelência, é de que uma turma da Secretaria de Educação, através da secretária adjunta, a senhora Júlia, numa conversa de grupo de WhatsApp com um subordinado dela, inclusive um sujeito chamado Zé Raimundo, se refere a esse parlamentar que vos fala, deputado Chico Vigilante, dizendo que eu sou vagabundo por ter feito a denúncia. Portanto, eu peço a Vossa Excelência, todo mundo tem obrigação de respeitar as pessoas. E, acima de tudo, quando se faz denúncias verdadeiras, pois eu estou aqui com a transcrição dessa conversa, onde esse elemento da logística, chamada Zé Raimundo, me chama de vagabundo por ter denunciado que os ônibus estavam lá sem fazer o transporte. Eu não vou admitir
em hipótese nenhuma, que nenhum parlamentar, muito menos eu, seja chamado de vagabundo porque está exercendo o seu mandato. Aquilo que a sociedade mandou com que a gente fizesse, que é a fiscalização. Portanto, eu estou entrando com requerimento, convocando esse elemento, todos a virem aqui dizer quem é vagabundo, e estou encaminhando a Vossa Excelência a transcrição para que a procuradoria dessa casa, deputado Adilson, tome providência. Não querem trabalhar? Ok, são preguiçosos. São preguiçosos, não querem trabalhar e ainda desacata quem trabalha, quem denuncia as maracutaias que eles estão fazendo. Esses ônibus são ônibus adquiridos com dinheiro público, comprado através do FNDE. Não pode ser entregue para empresa privada. Quando a TCB estava fazendo o gerenciamento e prestando um serviço de excelente qualidade, com motoristas, com monitores, com tudo. E aí eles, porque foram pegos na maracutaia, agora vem me desacatar, me chamar de vagabundo. Pergunta ao governador Hollenberg, é essa a orientação do governo dele? Por último, presidente, ontem eu, para nossa felicidade, e demonstra o papel de um parlamentar ativo, que fiscaliza efetivamente, nós dissemos que o governador Hollenberg tinha aumentado a despesa com a contratação de servidores comissionados em R$500.000. Provamos. Entrei com a representação no Tribunal de Contas e outro pleno do Tribunal de Contas acatou a minha representação, deu um prazo de 30 dias para que ele se explique e certamente vai mandar anular as contratações porque foram feitas ilegais. Não pode contratar aumentando despesa. Poderia contratar no mesmo nível, aumentando despesa, só se tiver lei autorizando essas contratações. Obrigado.
Deputado, Vossa Excelência, queria um encaminhamento para dar aqui, registrar aqui o encaminhamento da Procuradoria. Dando continuidade ao pequeno expediente, convido para o comunicado de líderes o deputado Agaciel Maia, não está presente, a deputada Thelma Rufino, como a vista não está, o professor Israel também está ausente, a deputada Sandra Farage, deputado Wellington Luiz, Cristiano Araújo, deputado Rodrigo Delmasso. Só sim. O senhor está inscrito no Comunidade de Parlamentares, né? E vou passar então a palavra para o deputado representando o bloco, sendo comunicado de parlamentares. Dou por encerrado o comunicado de líderes, passamos ao comunicado de parlamentares. Deputado Chico Leite, não se encontra. Deputado professor Israel, não se encontra. Deputado Lira, não se encontra. Deputado Wellington Luiz, não se encontra. Deputado Júlio César, não se encontra. Deputado Thelma Rupino, não se encontra. Deputado Bispo Renato.
Senhora Presidente, senhores deputados, a imprensa, meus amigos da Ceilândia, sejam bem-vindos à nossa casa. Nós, em primeiro lugar, hoje nós tivemos uma reunião presidida pelo deputado Rafael Prudente com os conselheiros tutelares. Espero que, de fato, o deputado Vazi, deputado Rodrigo, o governador possa encaminhar a esta casa um projeto de lei definindo as normas que sejam claras para a eleição, para as eleições que vão acontecer em outubro. É interessante que o secretário desautoriza o secretário adjunto, secretário adjunto, subsecretário, todo mundo desautoriza todo mundo, e ninguém sabe as normas, quem mandou, ninguém sabe as normas exatas do que vai acontecer agora em outubro, nas eleições dos conselheiros tutelares. Mas foi feito o encaminhamento, espero que o governador deu a palavra que o líder do governo, que enviaria um projeto de lei a esta casa, ainda na tarde de hoje, espero que seja enviado para que a gente possa, então, ter claras normas daquilo que vai acontecer nas eleições dos conselheiros tutelares. Aproveitando também para fazer um convite aos nobres deputados para o seminário Passo a Passo para a Regularização dos Tempos e Entidades Sociais. É uma luta de mais de 20 anos, deputado Chico Vigilante, qual Vossa Excelência tem participado, deputado Vasli, deputado Rodrigo, ativamente. E a gente entende que estamos no passo final dessa regularização. Portanto, dia 18 agora de abril, próximo sábado, no auditório da Faculdade de Projeção de Taguatinga, de 8 às 12, estaremos promovendo esse seminário Passo a Passo para a Regularização dos Tempos e Entidades Sociais, inclusive com a participação do Fórum Religioso. E é sobre o Fórum Religioso que eu gostaria de me deter um pouquinho mais. Deputado Vazido, qual Vossa Excelência participou ativamente. O Fórum Religioso foi criado ainda na época do governador Cristóvão Buarque. Para que pudesse debater os temas, eu faço parte dele desde o início, os temas relativos à regularização. Com o governador Rodrigo Hollenberg, estivemos no início do mês de março, fizemos a ele um pedido de uma audiência para o Fórum Religioso, qual prontamente ele atendeu. Bem, atendeu em termos. E disse que poderia marcar. Isso no dia 12 de março de 2015. Até hoje, deputada presidente Liliane Roriz, sequer tivemos um telefonema dando resposta dessa solicitação de uma audiência para o Fórum Religioso e uma conversa com o governador Rodrigo Hollenberg. É bom lembrar que desse Fórum Religioso fazem parte, estariam presentes a esta audiência com o governador Rodrigo Hollenberg, Paulo Lomba, que é o presidente em exercício da Federação Nacional das Igrejas Cristãs, Dom Marconi Vinícius, arcebispo, bispo auxiliar e vigário-geral da Arquidiocese de Brasília, doutor João Paulo Exiveria, que é advogado da Mitra, doutor Alexandre Silva, presidente da Rede Afro-Brasileira Sociocultural, doutor Geilson Rafael Moreira, presidente da Federação de Umbanda e Candomblé do Distrito Federal, doutor Paulo Maia, que inclusive começa sexta-feira agora o Congresso Espírita, aqui no Centro de Convenções, espero que seja bem produtivo, já que vão estar reunidos lá quase 2.000 jovens. Doutor Ciro Heleno Silvano, presidente do Conselho de Entidade de Promoção e Assistência Social. Doutor Waterloo, doutor Kilder Meire, presidente da Comissão do Terceiro Setor da UAB. E doutor José Perdiz. Então não há um respeito sequer por parte do governo com as instituições legalmente constituídas aqui no Distrito Federal. Olha que eu não estava representando a mim mesmo esse pedido de audiência, mas entidades tão sérias quanto a Mitra, a Federação Evangélica, a Federação Espírita, e sequer, depois de 30 dias, um telefonema foi dado para dizer se vai ou não receber essas pessoas que representam vários setores da nossa comunidade aqui no Distrito Federal. E além dessas pessoas que representam as instituições, estariam presentes também alguns parlamentares, aqueles que compõem o fórum, como deputado Vazir, deputado Rodrigo Delmasso, deputado Júlio César e a mim também. O que esse governo parece não entender é que a gente não representa nós mesmos. Nós representamos a sociedade. E enquanto não houver um respeito por parte do governo com esta Casa de Leis, com aqueles que representam a população, aqueles que o elegeram, eu acho que o Distrito Federal vai sofrer um pouco mais. Eu espero que o governador Rodrigo Hollenberg, na sua sensibilidade, que nós depositamos a nossa esperança, a maioria da população, pelo menos depositou a esperança de que seria um governo que ouviria a população, como acontecia nas rodas de conversa das cidades satélites, possa voltar a ouvir a população. E é interessante que quando o governador quer colocar os seus projetos em votação aqui na Câmara, liga para a gente. O governo, as pessoas do governo ligam para a gente, mas na hora de dar uma resposta, nem governador, nem assessores, nem o secretário de Estados atendem aqueles que são os anseios da população. Eu não pedi uma audiência para pedir alguma coisa para o governador, mesmo porque eu não quero nada desse governador, não quero cargos, não quero participação no governo, a não ser para compor e fazer o melhor para a população do Distrito Federal. Mas eu acho que essas instituições, CEPAS, Mitra, Federação de Pastores, aqui do Distrito Federal, a FENAIC, a Federação Espírita, merecem no mínimo respeito por parte do governador do Distrito Federal. Então a gente espera uma resposta do governador a essa solicitação, da qual eu não irei mais, mas espero que ele possa atender pelo menos aqueles que representam essas instituições tão sérias aqui no Distrito Federal. Queremos o bem para o nosso Distrito Federal. Queremos construir políticas públicas que reflitam em uma qualidade de vida melhor para a nossa população. Mas esta precisa ser de mão dupla, esta parceria, esse respeito daqui do Legislativo para o Executivo, mas do Executivo também aqui para o Legislativo, e parece que até hoje não está havendo esse respeito com os deputados. Que a gente já sabe, o tratamento que é dado aos deputados, pelo menos a grande parte dos deputados, é desrespeitoso. Agora, desrespeitar aqueles que representam as organizações constituídas dessa cidade é o cúmulo do absurdo, meu nobre professor Reginaldo Veras. Então fica aqui o meu registro. Muito obrigado, deputada, e espero que a gente possa construir melhores dias para o Distrito Federal.
Dando continuado ao comunicado de parlamentares, gostaria de chamar o deputado Roberto Negreiros. Deputado Chico Vigilante, no comunicado de parlamentares. De novo. Quanto assunto.
Senhor presidente, eu volto a essa tribuna. Como todos sabem, eu moro na minha querida cidade de Ceilândia. Para mim, é a cidade melhor do Brasil. Foi lá que me acolheu, é lá que eu criei meus filhos e é lá que eu vou morar eternamente. Mas hoje eu resolvi tirar a manhã inteira para visitar todas as partes da Ceilândia. E eu estou vendo que tem bastante moradores aqui da Ceilândia. E dá uma tristeza danada de ver o abandono que a nossa cidade está submetida. É buraco para tudo que é lado. Tem lugar que não dá para andar mais nem de trator. Nunca vi tanto buraco igual tem na Ceilândia hoje. É lixo tomando de conta de todas as partes da cidade. E as pessoas, deputado Bispo Renato, Vossa Excelência, que conhece bem a realidade, que moram lá no Sol Nascente, tem lá a AVC 311, completamente destruída. Tem a Avenida das Palmeiras, deputado Arnir, que as pessoas que têm carro estão tendo que deixar o carro cá em cima na Feira dos Produtores para poder descer lá para a Avenida das Palmeiras. Tem a Avenida do Córrego das Corujas, que foi duplicada, inclusive, no governo do vereador Agnello, que tem buraco que nem tratou passa mais ali. Portanto, é preciso que o governo do Distrito Federal tome uma providência com relação às cidades. Especialmente a cidade mais importante do Distrito Federal, que é a Ceilândia. Eu sei que o deputado Reginaldo mora lá também e sabe da situação que aquela cidade está vivendo. Não dá para continuar daquele jeito. Estive também lá na feira do CETOO, conversando com a presidenta da associação, a Consuelo, e conversando com os feirantes. E você vê, a reclamação é generalizada com relação ao abandono que a cidade é vítima. E o que é que a gente precisa? Simplesmente revitalizar uma questão que existia antes, deputado Rodrigo Delmas, que é patrulhas mecanizadas da Nova CAP ficar fazendo a manutenção da cidade. Que a massa asfáltica que a Nova CAP tem. Falta o quê? Vontade de fazer. Determinação de fazer. Portanto, nós não podemos assistir à deterioração que a nossa cidade está sendo vítima. Eu irei visitar cada uma das cidades do Distrito Federal. todas. Que eu sei que a situação do Gama não deixa nada a dever hoje a Ceilândia em termos de buraco. Taguatinga pode ser chamada hoje da rainha dos buracos. Planaltina, cidade tão acolhedora, é buraco que não acaba mais. Plano piloto só não está na mesma situação porque teve o asfalto novo aqui. São Sebastião, veja ali chegando o deputado Lira, São Sebastião também estive lá, é buraco que eu nunca vi tanto buraco na minha vida. E não venho dizer que buraco é de governo anterior, é de São Pedro, porque São Pedro não é dono de buraco. São Pedro manda chuva, não manda buraco. Agora, é papel das autoridades fazer a manutenção para que a cidade não fique na situação calamitosa que ela está. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Chico Vigilante. Lembrando, deputado Chico, que a nossa cidade, além dos buracos, nossa cidade de Ceilândia, quando chove, é preciso arrumar um barco, porque os carros já não conseguem andar nas pistas de Ceilândia. Eu espero que a gente possa, junto com o nosso governador, dando as mãos para eles, a gente vai conseguir mudar aquela situação da cidade, deputado. Pena que a cidade que eu moro também, que é Taguatinga, está cheia de buracos. Pergunta para o professor, deputado professor Reginaldo Veras, se deseja fazer uso da palavra. A palavra, deputado professor Reginaldo Veras.
Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Venho hoje, muito rápido, apenas fazer uma homenagem. Ontem mesmo, essa casa aprovou, a pedido do deputado Vasnir de Roure, o título de cidadão honorário de Brasília, a nobre deputada Arlete Sampaio. Uma referência nessa cidade. Uma pessoa que eu não tenho nenhum pudor em falar, que é uma referência política para mim, ao lado do senador Cristóvão Buarque, ao lado do senador Regufe, pessoas nas quais eu me espelho para conduzir a minha vida política ainda embrionária. Espero que tenha vida longa, assim como todos eles tiveram. Então, parabenizo a deputada Arlete Sampaio, uma pessoa íntegra, altamente competente, e, acima de tudo, um símbolo de civilidade. Civilidade, uma palavra que está um pouco esquecida nessa casa legislativa, haja vista os últimos acontecimentos. Parabéns, deputado Arlete Sampaio. Parabéns ao deputado Vasnir de Roure. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, professor Reginaldo Veras. Com a palavra, o deputado Ricardo Valle. Não vai fazer uso da palavra. Deputado Vasnir de Roure fará uso da palavra. Deputado Vasnir de Roure. Deputado Joy Valle. Deputado Dr. Michel. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputada Sandra Farage. Deputado Rodrigo Delmasso fará uso da palavra. Questão de ordem, deputado Juarezão.
Deputado, eu queria convidar os senhores deputados e deputadas e funcionários dessa casa para visitar os artesões de Brasândia, que estão ali ao lado do BRB, até sexta-feira. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Deputado Rodrigo Damasso.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, assessores, membros da imprensa, os moradores da Ceilândia, nossa grande cidade aqui do Distrito Federal. O pessoal da Nova Jerusalém que está aí também, tá certo? Quero, antes de mais nada, deputado Bispo Renato Andrade, ser solidário a Vossa Excelência quando, no que se refere à audiência que foi solicitada ao governador do Distrito Federal para receber o fórum religioso aqui da capital da República. E também pedir mais uma vez que o governo do Distrito Federal agilize, como já está começando, mas comece a tratar, principalmente das outras situações, na regularização dos tempos religiosos. Ontem, saiu na grande imprensa, no Correio Brasiliense, também uma reportagem na TV Globo, uma recomendação do douto Ministério Público do Distrito Federal para a derrubada de um templo da Sara Nossa Terra, no Gama, com a argumentação de que está em área irregular e que a construção é extremamente irregular. Quero aqui salientar alguns pontos, levantar alguns pontos, que, primeiro, a comunidade evangélica Sara Nossa Terra detém naquele espaço, desde 2006, uma creche, deputado Reginaldo Veras, que atende ali a 80 famílias, que deixam, certo, seus filhos ali, e de forma gratuita, deputado Bispo Renato, atendendo aquela comunidade desde 2006. A Lei 806/2009, que também Vossa Excelência trabalhou, o deputado Vasni de Roure, os deputados que estavam aqui presentes naquela legislatura, no seu artigo 9, diz o seguinte, que nos terrenos constantes, nos anexos da lei, só para lembrar, são 10 anexos, as atividades que podem ser desenvolvidas,
Por favor, eu gostaria de pedir que permaneça em silêncio até que o deputado termine, por gentileza.
As atividades que podem ser desenvolvidas ali, dentro dos terrenos que estão no anexo da lei, deputado professor Israel Batista, são as atividades de templo religioso ou de assistência social. O que me levou à grande surpresa foi que a própria Terra Cap, a Companhia Imobiliária de Brasília, certo, pegou a certidão de ônus e aquele terreno ele é destinado à área de serviço social. Quando nós falamos que um terreno ou qualquer recurso seja destinado à área de serviço social, nós devemos, obviamente, avaliar e verificar quais são os aparelhos que a Lei Orgânica de Assistência Social determina que serve para ser colocado naquele espaço. A Lei Orgânica de Assistência Social, no seu artigo 23, diz que os aparelhos que poderiam estar sendo instalados naquele terreno no Gama seriam um CRAS, ou um COSE, ou um CREAS, ou uma creche. Bem, a comunidade evangélica Sara Nossa Terra, por meio da sua associação de assistência social, a ABA, certo? Estabeleceu ali uma creche, ou seja, a destinação final do terreno está sendo atendida, deputado Reginaldo Veras, pelo princípio, porque o terreno é destinado, segundo a certidão de ônus apresentada pela própria Terra Cap, ele está destinado ao serviço social. Inclusive, o termo de doação feito pela Terra Cap é de 1994, que foi doado à extinta Fundação de Serviço Social e cujo seu patrimônio foi incorporado pela extinta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda, hoje Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social. Bem, o Código de Edificações do Distrito Federal determina o seguinte, e aí cabe aos nossos amigos da Nova Jerusalém, que qualquer tipo de derrubada só pode ser feito em áreas que não podem ser regularizadas. Ou seja, áreas que são passíveis de regularização, não pode haver derrubada. Inclusive, isso já é matéria pacífica no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, principalmente deputado Lira, no pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que diz, segundo a decisão, abre aspas, que o ato de derrubada é um ato extremo que a administração pública deve utilizar em áreas que são impossíveis de regularizar. Ou seja, seja casa de pobre ou seja igreja, aquilo que é passível de regularização não pode ter uma ação enérgica do Estado para derrubar principalmente aquelas áreas que são passíveis de regularização e que são estabelecidas na lei. A Lei 806, no seu anexo 5, no qual o terreno onde a Igreja Sara Nossa Terra e a creche da Sara Nossa Terra do Gama se encontra, é claro que aquele terreno ele é passível de regularização, faltando somente um quesito, que o governo do Distrito Federal encaminha a esta casa uma lei complementar específica fazendo a desafetação deste terreno à Terra Cap, para que a Terra Cap possa proceder à regularização fundiária. Então, aqui eu quero pedir ao nobre líder do governo, deputado e meu amigo, deputado Júlio César, quero pedir aqui aos representantes do governo que nós viemos sentar com o secretário, nós fizemos inclusive uma audiência pública, no qual o deputado Bispo Renato esteve presente, aqui nesta casa, falando sobre a regularização dos templos religiosos e de assistências sociais, no qual nós tivemos o compromisso do secretário de Gestão de Territórios que ele iria encaminhar a esta casa o mais rápido possível esta lei complementar que iria autorizar a desafetação dessas áreas para regularizar os templos religiosos. E aqui eu quero encerrar a minha fala dizendo o seguinte, que as igrejas, que os templos religiosos, sejam eles evangélicos, católicos, os de matrizes africanas, os espíritas, o nosso sonho é que nós todos venhamos ter as escrituras dos templos onde estão instalados, para que nós não venhamos passar essa, vamos dizer assim, esse sufoco, que todas as vezes que muda o governo, começa a se falar em derrubada. E também quero dizer o seguinte, deputado Bispo Renato Andrade, falando agora dos programas habitacionais. Eu tive semana passada, junto ao governador do Distrito Federal, na entrega das escrituras do Riacho Fundo 2. E pedi a ele, falei ali no ouvido dele, que ele atendesse as pessoas que foram desalojadas na Nova Jerusalém e colocasse lá nos prédios do Riacho Fundo 2 que você entregue agora, próximos. Por quê? Essas pessoas, deputado professor Reginaldo Veras, as pessoas que muitas vezes não têm onde morar, muitas vezes moram de favor na casa de familiares, muitas vezes são ludibriadas, até mesmo por um espertalhão, e os espertalhões nós temos que colocar na cadeia, que são os grilheiros, mas por causa da vontade de ter a sua casa própria, acabam cometendo irregularidades. Mas nós não podemos tratar aquela pessoa que precisa de uma casa como bandido. Nós precisamos dar dignidade para essas pessoas. O que essas pessoas querem é uma casa para morar, para constituir a sua família, ainda mais para dar esperança para os seus filhos de que eles podem crescer no lugar que, pelo menos, eles não vão ser despejados. Então, eu quero aqui, eu pedi ao governador Rodrigo Hollenberg e ao secretário de Gestão de Territórios, ele disse, assumiu o compromisso, queria fazer um estudo, mas eu queria pedir que esse estudo fosse o mais rápido possível, porque o sofrimento das pessoas que não têm uma casa para morar dói muito. Falo isso porque na minha infância eu fiquei sem um teto para morar. E eu sei quanto que a minha mãe sofreu por não ter, por todos os dias, ter que sair de casa em casa, de amigo de amiga, porque nós não tínhamos lugar para dormir. E o que essas pessoas precisam é de dignidade. E quem pode dar dignidade a essas pessoas é o Estado, é o Distrito Federal, que tem muito dinheiro, que tem muitos recursos para construir as unidades habitacionais e atender os anseios dessa comunidade, que eu tenho certeza que sonha e tem a chave da sua casa própria para um dia contar a história para os seus filhos e para os seus netos, que ali eles começaram a construir a sua vida. Muito obrigado e que Deus abençoe.
Muito obrigado, deputado Rodrigo Delmasso. O deputado... Gente, por gentileza, o deputado Israel teve que ir ao Palácio Buriti, a razão pela qual ele teve que sair. O deputado Rodrigo Delmasso, pelo que Vossa Excelência falou, disseram que a derrubada da Nova Jerusalém foi porque tinha muitos grileiros. Eu até quero fazer uma pergunta, se esses grileiros já foram presos. E segundo, e passaram-se quase 2 meses, se as pessoas que foram desabrigadas já têm um teto para morar. É essa busca que nós vamos fazer, e pode ter certeza absoluta, terá uma resposta em relação a isso. Eu pergunto, deputado Rafael Prudente, deputado Lira, fará uso da palavra?
Gostaria.
O senhor tem 5 minutos, então, deputado Lira.
Senhor presidente, senhores deputados, Pessoal da galeria, muito boa tarde. Eu realmente sou solidário a quem precisa de moradia de verdade. Não importa se é no Sol Nascente, se é em São Sebastião, se no Paranoá ou em qualquer outro local do DF. De fato, eu sou a favor, sim, de que se faça uma audiência pública para debater as questões fundiárias do Distrito Federal. E, claro, quando se fala em audiência pública para tratar da questão da terra, da ocupação da terra, fala-se também de quem realmente está vivendo nessas áreas, como, por exemplo, a questão da Nova Jerusalém. Bairro Quirixá, bairro Morro da Cruz, São Sebastião e diversas outras áreas. Então, são áreas que precisam realmente de atenção do Estado. E aqui chamo a atenção, mais uma vez, da AGFIS, para que se faça um trabalho de maneira preventiva, não deixar as pessoas ocuparem, construir, para depois ir lá derrubar a casa das pessoas. Então, e faço mais um apelo ainda, que se cumpra a decisão judicial, onde obriga a demolição das áreas ocupadas da orla do Lago Paranoá. Porque se derrubam casa de pobre, também tem que derrubar casa de rico. Por quê? Se o rico invade no Lago Sul, qual a diferença dele para quem invade, por exemplo, no bairro Quirixá, no bairro Morro da Cruz ou até mesmo Nova Jerusalém? Invasor é invasor. Então, se nessas áreas pobres estão sofrendo algum tipo de penalidade, é importante também que essa orla do lago também possa acontecer, até mesmo para mostrar que o governador, que o Estado está atento a todo tipo de ocupação irregular, não apenas nas áreas tidas como das que já falei agora há pouco. Por isso é importante, sim, que o mais breve possível, que se tiver que cumprir ação judicial, que cumpra, mas que também se faça justiça a quem realmente merece ter justiça. E que realmente vá atrás de quem, das pessoas que estão fazendo coisa errada. Mas não pode penalizar, por exemplo, quem realmente precisa de moradia. E acredito que a política habitacional do DF, ela precisa ser revista o mais rápido possível, para que possamos colocar na mesma... para que a gente possa fazer uma grande avaliação da questão da terra como um todo, das ocupações, possa rever os programas habitacionais e também, por que não, revisar a própria lei que trata da política habitacional do DF, urgentemente, para evitar certos constrangimentos por parte das pessoas mais humildes. E aqui, mudando um pouco de assunto, eu quero... Obrigado. Na hora certa chegou esse óculos, viu? E aqui quero salientar o seguinte. Em meio à crise financeira que paralisa ações, obras e programas, o governo aposta em uma mina de ouro com uma saída da Pimbaíba. No caso, o GDF vai vender 3 imóveis de propriedade da antiga Sociedade de Abastecimento de Brasília, SAB, que vão render mais de 260 milhões de reais. A empresa pública, criada em 1962, para abastecer o mercado e que virou sinônimo de supermercado da capital, está em liquidação desde 2002. A expectativa é de que, ao licitar os lotes, a maioria dos terrenos e de grandes licitações, perdão, o governo, na verdade, ele precisa, ao licitar essas obras, levar em consideração o preço que vale, que é patrimônio público. Meu presidente. E com isso, precisa realmente Já que o governo quer fazer caixa para os cofres públicos, eu sou de acordo de realmente de desfazer esses imóveis, desde que leve em consideração o valor que eles realmente merecem e também que, já que é para fazer caixa, que mais uma vez, que possa rever a situação dos condomínios do bairro Jardim Botânico, Tororó, Grande Colorado, enfim, todas essas áreas que precisam ser regularizadas. Porque, ao regularizar, o governador, o governo como um todo, vai arrecadar bilhões de reais. Só em Vicente Pires, por exemplo, algo em torno de 2 bilhões de reais vai poder arrecadar com a regularização daquela área. E eu pergunto, por que tanta demora em tratar desse assunto aqui nessa Câmara Legislativa? Então, por isso, é importante que o governo, através das suas secretarias, dos seus departamentos, possa realmente agilizar a regularização dessas áreas. E também, por que não, da cidade de São Sebastião, que até hoje não tem escritura. A pessoa compra seu imóvel de terceiros, sempre de boa fé, e que isso dificulta a pessoa ter a sua escritura, possa ter, possa negociar junto à Caixa Econômica, possa negociar junto aos órgãos financeiros um empréstimo para que possa reformar sua casa ou até mesmo construir, porque não tem escritura. Então, daí, mais uma vez, eu reforço a ideia da regularização dos condomínios da área do Jardim Botânico, Tororó, e também do Grande Colorado e Sobradinho. Porque isso, sim, vai trazer divisas para o Distrito Federal e também vai dar dignidade a todas as famílias que moram nessas regiões há vários anos. E sempre na expectativa de regularização que nunca chega. Por isso, nós precisamos, sim, debater isso o mais urgente possível. E aqui peço apoio dos senhores deputados para que realmente possamos trazer esta casa, essa discussão, e que essa regularização possa acontecer o mais breve possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Lira. É, só dizendo aqui aos moradores da Ceilândia que eu pedi à nossa assessoria que subisse até aí para conversar com um dos líderes de vocês, para ver se acha uma data, então, para audiência pública. É, pergunto aos deputados que ainda não falaram, deputada Sandra, deputado Raimundo, deputado Júlio, se querem fazer uso da palavra. Passamos para a ordem do dia. Não havendo quórum para deliberação, declaro encerrada a presente sessão ordinária.